Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, acorda pra vida, bom dia, bom dia, bom dia. A partir de agora a gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação. Aqui a notícia chegando primeiro.
Gabriela F.
Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita, vamos juntos até as 8. O oferecimento é todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, inimiga das dores, gente. Hospital Vida, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Planeta Doces, Zal Autopeças, Atacadão da Areia, 9 Mistura, Banco Bom Sucesso e Rede Meira de Supermercados. E mais uma vez lembrando, hein, quem vende barato não cobre preço, vende. Nosso muito bom dia aí a todos os colaboradores da Rede Meira, a todos os nossos patrocinadores. Dá bom dia, nosso querido Joel, Premoldados Guanabara, que acorda cedinho e dá bom dia pra vida, viu, seu repórter? Chegue chegando pra dar seu bom dia também, dividindo a bancada. Tem um repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Cheguei chegando pra dar bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 1º do mês de junho, São João batendo a porta. Bom dia pra todo mundo. Vamos dançar forró.
É, além de São João, tem São Pedro, tem Santo Antônio, tem Dia dos Namorados. Tem aniversário da nossa Ilhéusa, aniversário da Gabriela FM. É, tem São Pedro também, né, seu repórter? Rapaz. É,
festa, festa,
junho,
festa.
Junho é um mês de festa. A gente chega aí no mês 6, né, 1º de junho de 2023. Bom, vamos começar o nosso programa já trazendo aí a nossa equipe de correspondentes, né, seu repórter? Tá todo mundo já escalado e preparado para trazer notícias de toda a região sul do estado, sul e extremo sul da Bahia, viu?
Locutor, vereador, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos, daqui a pouquinho de Itabuna tem ele. Ele, Mané, o Manuel Messias, direto de Camacã, tem Paulo José, ainda tem Nath Almeida. E ainda pra falar de bola tem...
Deu bom
o Edenildo, Edenildo
Braga. Deu cedo ontem, não deu pra ver jogo ontem,
eu
não.
Ontem...
Você ficou na torcida, não foi?
Secando e o Bahia ganhou nos pênaltis.
Então não deu certo você ficar de frente à televisão secando o Esporte Clube Bahia. Eu
sequei até quando pude.
É Bahia, rapaz. É Bahia, porque na Bahia é assim. Um abraço a todos os torcedores do Bahia.
Mas vai pegar o meu Palmeiras, viu?
Vamos aguardar pra ver. Nesse início de programa, a previsão do tempo já chegando, deixando você muito que bem informado. Confere com a gente. De acordo com a agência Clima Tempo, Ilhéus, nesta quinta-feira, 1º de junho, com céu parcialmente nublado, termômetros marcando 22 graus aqui no Alto Bela Vista e 9% é a probabilidade de chuva para hoje. A temperatura vai baixando, né, seu repórter? 22 graus, podendo ter uma variação aí entre 22 e 29 graus. Devemos ter um São João de frio, viu? De frio. Mês de junho, inverno, promete ser com friozinho aí. Gostoso da nossa região. Bom, vamos trazer já as manchetes. A partir de agora, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Antes das manchetes, agradecer. Ontem a gente fez a primeira blitz do Tropa de Elite. Fomos, inclusive, recepcionados pelo secretário municipal de saúde, doutor André Cesário, Fábio Mantena. E a gente atendendo ao clamor dos nossos ouvintes, a gente foi ver de perto como é que anda a questão da saúde em alguns postos. Ontem nós tivemos na Estratégia da Família do bairro da Conquista, tivemos também na UPA da Avenida Esperança, e tivemos também lá na estratégia da família do bairro do Iguape. 3 unidades ontem no dia, a gente pôde preencher aí uma parte da nossa manhã fazendo a Blitz Tropa de Elite, e a gente vai falar daqui a pouquinho no nosso programa. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques no nosso programa de hoje, 1º de junho de
2023. Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva. Autor de homicídio consumado, início do ano, galpão abandonado, antiga Cristal Veículos e antigo CAF, o CAF do Samuel, o Careca, o Cabeça Pelada, o Cabeça Raspada, ali na Avenida Itabuna, lembram? Detalhes no programa por conta, por que que ele foi preso.
Vereador Augustão denuncia sucateamento do SAMU de Ilhéus.
Olha, indicativo de greve na educação de Ilhéus, mais uma manifestação em frente à Secretaria Municipal de Educação. A categoria já aprovou por unanimidade. Os professores reivindicam cumprimento integral do piso salarial.
Olha, primeiro governador indígena, Jerônimo, silencia sobre marco temporal. Lembra da campanha, Mário Santos? Botou na campanha, gente, ó, gogó, 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 gogó. Por isso que a gente tem que estar todo dia lembrando aqui, viu? O voto, o título de eleitor, ele é muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo essa informação. E aqui na nossa região nós temos os Tupinambás, da região de Olivença. Nós temos os Pataxós, também no extremo sul. E essa história do marco, né, o marco temporal dá muito o que falar. E a gente vai estar trazendo informações, atualizando para você aqui no Tropa de Elite. Tem também notícias dos bastidores da política, seu repórter, vereador Gurita, assumindo aí a Secretaria de Esportes. Ontem o Escuta, o primeiro suplente do PSD, já foi empossado como vereador. Quer que tem mais no programa de hoje? Tem entrevista, né?
Daqui a pouquinho, ao vivo no Tropa de Elite, o ex-vereador Alcides Krushevski, presidente da ATIL, fala neste programa.
Eu acho engraçado, você não lembra que o Alcides também é radialista, né? Você só fala ex-vereador.
Ex-vereador, ex-secretário e ex-radialista.
Olha, empresário pagou 160 mil reais em uma Hilux adulterada e acabou detido. Tem que desconfiar. Vamos falar também da questão do trânsito. Ontem, mais um acidente, dessa vez o ciclista foi atropelado na Avenida Ubaitaba, seu repórter. Nossa cidade está assim no topo das estatísticas de um trânsito violento, um trânsito que mata. E a gente precisa fazer alguma coisa. Atenção, autoridades! Autoridades do trânsito, seu repórter!
Olha, diretores do Sindipoc, o Sindicato dos Policiais Civis, entregaram um projeto de enfrentamento à violência contra a mulher ao governador Jerônimo Rodrigues.
Servidores municipais de Ilhéus recebem o novo cartão Vale Alimentação BK agora em junho. Matéria completa aí no nosso site, programatropadeelite.com.br. Bom dia, vamos juntos até às 8. Começou!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Olha a hora, Ilhéus na Bahia, são 6:14. 6:14. Olha, Scarpita, aconteceu o bairro do Malhado e o proprietário empresário da empresa TC Turismo, o José Marcelo Cavalcante Silva, ele relatou, noticiou que o vizinho dele, conhecido por Maciel Júnior, não aceita que os ônibus da TC Turismo, empresa que os ônibus permaneçam estacionados em um estacionamento em frente à residência de Maciel Júnior. É, e aí o estacionamento em frente à sua residência, ele ameaçou o José Marcelo Cavalcante Silva e proferindo a seguinte frase: Se você não tirar esses ônibus da frente da minha casa, eu vou te fazer comer capim pela raiz. Vou fazer comer capim pela raiz. José Marcelo Cavalcante Silva, vítima, procurou a polícia, prestou queixa contra o vizinho em frente a TC Turismo.
Rapaz,
Maciel Júnior.
Meu Deus do céu, ali é Avenida Antônio Carlos Magalhães, né?
Avenida CM.
Avenida CM. Rapaz, que situação é essa, viu? Diz que ia forçar ele a comer capim pela raiz. Foi parar na popó, né?
Na popó.
Agora, eu queria antes pegar esse gancho aí. Ontem a gente passou por ali, a gente reclamava e sentimos na pele o que é sair com aquele estacionamento. Aquele estacionamento que fizeram na Avenida CM.
Aquele estacionamento inventado pelo ex-secretário municipal de transporte e trânsito. É o Gilson Nascimento.
Que loucura aquilo ali, né? Ontem você viu o trabalho que deu pra gente sair. Vamos tomar um café ali na Pão Campestre, mandar um abraço pra turma lá. E aí, rapaz, pra sair deu trabalho, viu? Porque os carros, não, você tá no meio da rua. E aí pra você dar um sinal, sair, complicado, viu, seu repórter?
É o Silvano lá do Restaurante Ecologia, ele me falava, Mário Santos, um dia desses, três veículos de fora, três Hilux, aí parou no fundo dos carros, ali em frente ao Centro de Assistência Renal. Aí ficou parado, parou e ficou, o tempo todo. Aí depois alguém passou e falou, olha, aqui é estacionamento, você pode seguir sua viagem. O cara ficou parado. E aquilo ali foi inventado pelo Gilson Nascimento e foi acatado pelo tenente-coronel Serpa.
O Serpa já me garantiu que vai desativar.
Garantiu, mas não resolveu nada ainda. Um estacionamento que foi criado e que prejudicou visivelmente aos comerciantes do bairro do Malhado e continua do mesmo jeito. Serpa nada fez ainda. Quanto tempo tem que Serpa assumiu a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito? E por que não mudou ainda? Continua aquele estacionamento no meio da pista, no meio da rua, e as pessoas que chegam aqui pensam que, olha, já
rodei engarrafamento. Tá pensando que é engarrafamento.
Os quatro cantos do mundo. Eu nunca vi um estacionamento desse jeito. Então Serpa vai mudar? Então mude logo.
Serpa garantiu isso. Ó, Serpa garantiu de que vai resolver aquele problema ali. Aquele foi um prejuízo tremendo para os comerciantes, moradores daquela de lá do Parque Infantil, seu repórter. Ainda teve a questão que o ex-superintendente também, o George, fez aquela ciclovia lá. Jogou dinheiro fora.
É, gastou tinta,
gastou aquele olho de gato.
Pintou novamente a pintura e tome tinta. E a tinta é cara.
Tem que ter punição aí. É, punição, porque imagina jogar dinheiro fora. O quanto que se gastou, Marinho Santos, pra fazer aquela ciclovia ali na Barra? Meu Deus do céu.
Olha esse capítulo, a última aqui, o chefe do serviço de investigação do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, o investigador Jailton Vitório Brito, juntamente com a equipe, cumpriram o mandado de prisão em desfavor de Orlando Teixeira do Carmo. O Orlando Teixeira do Carmo, ele foi localizado no interior da residência onde mora, Avenida Princesa Isabel, número 1980. Sem resistência à prisão, após o cumprimento de mandado de prisão, este mandado expedido pela primeira vara do júri, execuções penais e medidas alternativas de Ilhéus. O mesmo foi conduzido, apresentado à unidade policial para as devidas providências. Portanto, Avenida Princesa Isabel, cumprindo o mandado de prisão, conduziu, apresentou Orlando Teixeira do Carmo Scarpe.
É, e você participa do nosso programa, hein? 739-8829-1029. Você vai chamar aí o Tropa de Elite, a Gabriela FM no zap. Manda seu áudio de até 30 segundos. Daqui a pouquinho tem uns áudios aqui, a turma já mandando mensagens pra gente. E se você tiver com alguma bronca aí, em base, a prefeitura, Coelba, O espaço está assegurado aqui. Falar em Baza, onde você viu? Cruzamento da Avenida Petrobras, Cidade Nova, já caindo na Litorânea Norte, aquela boca de PV estourada ali, seu repórter, e a água jorrando. E aí a gente vê um trânsito bastante complicado. E ainda mais com aquela água, fale-me Deus, Nossa Senhora, viu? Vamos dar a primeira passadinha no WhatsApp, já já vamos falar. Hoje tem mais um dia de protesto na porta da Secretaria de Educação, hein? Professores em Ilhéus na bronca, sem diálogo, e o presidente da PPI, a PLB, o professor Osmar Nogueira Júnior, hoje tem mais um dia. Ontem teve protesto na Avenida Canaveiras, ali em frente à Secretaria de Educação do município, e hoje mais um dia aí atendendo a agenda que foi deliberada durante a Assembleia com a PPI e a PLB. É,
você tá demais, falando, rapaz. Você tá falando da Avenida Canaveiras. Aí o meu amigo Nicolai tá mandando uma foto daqui. O pessoal tem um vasozinho do lixo. O pessoal joga o lixo no chão.
Não pode.
Joga o lixo no chão. Eu já enviei aqui para o secretário João Aquino. Eu tenho certeza que ele já vai mandar fazer a limpeza.
Cidade limpa não é aquela que mais se limpa, não, gente. É aquela que menos se suja. Vamos no zap e dá moral para quem dá moral para gente.
Volta de Lide. Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, meninos! Ajuda a gente, por favor, aí, essa situação do buraco aqui na Rua do Cano. Tá sinalizado aí, paralelo, solto, buraco, que fale-me Deus, Nossa Senhora. Vamos encaminhar aí pro secretário Átila Dócio. Acorda é pra vida! Secretário Átila Dócio, acorda pra vida. Olha, a gente tem acompanhado aqui a recuperação da rua, do estrago que foi feito com a chuva aqui no Banco da Vitória. Estamos na expectativa também da ladeira. Um abraço para seu Dico. Seu Dico é ex-administrador, um apaixonado aqui pelo Banco da Vitória e tem contribuído muito, né? Seu Dico sempre trazendo aí algumas demandas e a gente abraçando, porque a gente quer ver a melhoria da qualidade de vida do povo. É importante. Bete, lá do Sol e Mar, um abraço para você, Bete. Bom dia, bom dia. Que a grandeza do Senhor nos revista de forças, que a nossa fé nele nos encoraje. E que esta tão doce esperança em nós nos conduza em toda e qualquer decisão. Bom dia, bom dia. Olha o Newton César, tá lá no Alto do Carvalho também, já ligado com a gente, acompanhando o Tropa de Elite, mandando alusão para a irmã dele, a Tânia, o José Carlos, Damião, Osmar e a Maria do Acarajé, e a Nery também ligada. Sonária tá lá em Floripa, pedindo aquele alusão aí pra Dona Maria e seu Zezito na Fazenda Renascer, acompanhando Tropa de Elite. O nosso querido Ariel, rapaz, dando bom dia pra vida aqui, bom dia, Escarpita, Mário Santos, que todos nós tenhamos uma super quinta-feira, alegria sempre, tô ligado na Gabriela FM, eu e toda a turma aqui do Santo Antônio. Olha, bom dia, Mário Santos, Escarpita, que Deus nos proteja. É, rapaz, nada de pintarem as faixas de pedestres, viu? Lembra aí a equipe da Sutrans. Yolanda sempre ligada com a gente, ela que é da Associação AIMA, né? Associação dos Motoristas de Aplicativo. Espirro da Barra, Atim! bom dia, Espirro. Tá pedindo a alusão dele, viu? Aí o Tomix, na Aldeia da Praia, um abraço pra você, toda a galera aí. Tá sempre ligado com a gente. Ele gostaria de falar aqui, ó, sobre a rua 13 de Maio do Pontal, que tá uma vergonha, cheia de buracos, motoristas de ônibus não param no ponto, certo? E a gente tem que desviar de um buraco e cai em outro, tá uma vergonha aquilo ali, viu? Que situação, seu repórter, bairro do Pontal, o pessoal tá vivendo ali. Que a Embasa tá fazendo serviço de saneamento básico, tem a obra do aeroporto Jorge Almada, tem os pontos comerciais, tem a carga e descarga que acontece fora de um horário determinado, qualquer horário. A gente precisa organizar isso. O horário de descarga e descarga, de carga e descarga, gente. Tem que ter um horário permitido para se organizar. Imagina só. É de manhã, é de tarde. Não tem hora, não tem um horário, um período estabelecido. Nós temos vários estabelecimentos no bairro do Pontal, estabelecimentos comerciais alimentícios, né? Lojas de material de construção, tem tudo, então tem que ter um horário, tem que organizar. Os moradores do Pontal estão sofrendo. Daqui a pouquinho tem áudios e você pode mandar o seu áudio pra gente no zap zap da Gabi, viu?
Chama no WhatsApp 73988291029.
Seu repórter, você já tem a notícia aí da segundo dia de protesto dos professores? É, professores da rede municipal de Deus protestando.
É, protesto vai acontecer, não tem como, é, o indicativo de greve na educação de Deus. Os trabalhadores, eles já protestaram em frente à SEDUC.
Ontem, o primeiro dia foi ontem, hoje é o segundo.
É mais uma manifestação pacífica, manhã de ontem, Avenida Canavieiras. O ato, de acordo com a categoria, foi aprovado por unanimidade na última segunda-feira, durante uma assembleia extraordinária na sede da APPI, ali na Praça do Tamarineiro, bairro do Malhado, onde os professores reivindicam o cumprimento integral do piso nacional de 14,95%, enquanto os não docentes lutam pela atualização da tabela salarial. Então, as propostas apresentadas pelo governo do prefeito Mário Alexandre, através do emissário e secretário de gestão, o Papa, também é conhecido como Bento José Lima Neto, foram rejeitadas pela maioria absoluta dos trabalhadores. Então, está em desacordo com a campanha salarial 2023, cuja data base é o mês de janeiro, e durante o ato, a direção da PPI, que tem como presidente o professor Osman Nogueira, convocou a classe para a nova Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia de hoje, dia 1º de junho, na modalidade virtual, em horário a ser definido. Então, os trabalhadores estão com as atividades paralisadas hoje e amanhã, no caso hoje, ontem e hoje, retornando às unidades de ensino amanhã, sexta-feira, dia 2 de junho. Daqui a pouquinho eu volto falando que a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva, autor de homicídio consumado. Esse rapaz foi preso, ele ateou fogo em um morador de rua que estava dormindo ali, colocou gasolina, parece-me, o combustível, e ateou fogo, antiga Cristal Vidros, que depois passou a ser o CAF, a funerária do Samuel.
Tá fazendo propaganda,
ali na Itabuna.
Tá fazendo propaganda, você?
O Samuel tem um crédito.
Ah, cabeça raspada,
Cabeça pelada, cabeça
imagens,
raspada.
Imagens ajudaram, a polícia, seu repórter?
Identificou, foi lá, pegou, prendeu, cumpriu o mandado de prisão.
Parabéns à polícia.
A equipe do delegado, doutor Helder Carvalhal, Scarpe.
Mais um ponto aí pra equipe, doutor Helder.
Daqui a pouquinho eu volto contando todos os detalhes.
Vamos no primeiro giro regional, chamando ele, locutor vereador Matheus Santos, sempre trazendo informações da nossa querida Uruçuca, Serra Grande, Itacaré, Ubaitaba, Maraú. Vem chegando!
A região interligada no Tropa de
Elite. Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, quinta-feira, primeiro dia do mês de junho, que junho nos traga muita paz, muita alegria e muito Deus também, tá? Robertinho Scarpito e Marinho Santos, esta semana, o prefeito Moacilete Júnior participou no saguão do Centro Administrativo Rubi Mancuso de uma apresentação do Programa de Regularização Fundiária REURB, a comitiva da Prefeitura Municipal. O programa tornou-se referência para o estado da Bahia, servindo como modelo para os municípios que desejam implementar o projeto em seus territórios. O Programa de Regularização Fundiária Urbana é um conjunto de ações necessárias para transformar moradias irregulares em moradias regulares. O objetivo prático é proteger os moradores juridicamente, garantindo o registro do seu imóvel. Em outras palavras, é torná-lo o real proprietário. E também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico participou, essa semana da sessão na Câmara de Vereadores, a sua segunda e última aprovação do SIM, Serviço de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal do município. Através do SIM é feita a inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, tá? Para o funcionamento de qualquer estabelecimento que abata ou industrialize produtos de origem animal, obrigatoriamente deverá possuir registro de serviço de inspeção municipal, estadual e federal. Então, essa inspeção é feita também no município de Uruçuca, aprovado aí na última sessão da Câmara de Vereadores de Uruçuca. Eu falo em nome da campanha comunitária Forró de Prêmios. Compre nos estabelecimentos participantes. Não deixe de pegar o seu cupom, colocar seu nome completo, telefone e endereço e depositar lá na urna, na Praça Miguel Baracho. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Valeu,
bom dia a todos, amigos.
Até um abraço para você, Matheus Santos. Amanhã você volta. Daqui a pouquinho tem entrevista, em quinta-feira. Sempre a gente está recebendo um convidado hoje, Alcides Kruszewski, recém-possado presidente da TIO, Associação de Turismo. A gente vai falar sobre a questão da demolição das barracas, o nosso aeroporto, movimentação regional aí, pedindo a acelerar, tem que acelera a empresa aí responsável pela reforma do aeroporto. Tá parecendo aqueles teco-teco, né, senhor repórter?
Quando você fala em aeroporto Jorge Amado, eu lembro dos meus amigos taxistas.
Estão sofrendo também.
Em nome
também,
do Carlos Alberto, popular boneco. Em nome do Luciano, em nome do Fumanchu, eu abraço todos os taxistas aí da Praça do Aeroporto Jorge Amado, no bairro do Pontal.
Vamos pro faturamento, a gente volta daqui a pouquinho. Você vai contar sobre essas imagens que ajudaram, a polícia já identificou, mandato cumprido, né, senhor repórter?
Equipe é comandada pelo delegado Dr. Helder Carvalhal, núcleo de homicídio, chefe do serviço de investigação, Jailton Vitório, e a prisão daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
E ainda, vereador Augustão denuncia sucateamento do SAMU de Ilhéus.
Bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite aqui pela Gabriela FM. São 6 horas e 41 minutos, 6h41. Olha, final manhã de ontem, os policiais civis, os investigadores integrantes do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem como delegado titular o Dr. Helder Carvalhal, eles deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Este mandado de prisão é expedido pelo juiz de direito da vara do júri da comarca de Ilhéus, onde o empresário investigado Orlando Teixeira do Carmo, ele que tem 54 anos de idade, investigado pela prática de homicídio qualificado consumado e que teve como vítima o morador de rua e dependente químico iniciais RSS, que tinha 44 anos de idade. Esse fato ocorreu início do ano de 2023, precisamente no dia 25, de acordo com o que restou apurado, dia 25 de janeiro de 2023, por volta das 6 horas e 40 minutos, manhã, o empresário, ele conduzindo o seu veículo, um veículo Amarok de cor cinza, se dirigiu ao galpão abandonado ali na Avenida Tabuna, concessionária Cristal Veículos, que depois passou a ser o CAF, a funerária do Samuel, onde o empresário, fazendo uso de material inflamável, possivelmente gasolina, ateou fogo ao corpo do morador de rua, enquanto esse dormia, sem qualquer chances de defesa para a vítima. Com o corpo em chamas, a vítima acordou e saiu correndo, correu desesperado para o lado de fora do galpão, onde ainda foi socorrido por seu próprio filho de iniciais MAS, que também é morador de rua. O dependente químico ele também dormia no local, né? E sendo depois socorrido com vida, ele ainda foi socorrido com vida pelo SAMU para emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. E devido à gravidade das queimaduras, que atingiu mais de 80% do corpo, a vítima fora transferida em UTI aérea para o Hospital Geral do Estado em Salvador. Contudo, não resistindo às sequelas dos ferimentos, foi a óbito no dia 2 de fevereiro de 2023. E diante de todo o conjunto probatório colhido, investigado pela Polícia Civil, restou constatado que o crime fora praticado devido ao fato da vítima, o morador de rua, ter subtraído uma peça, essa peça de roda de caminhão do estabelecimento comercial do investigado, bem material este que teria sido vendido para sustentar o vício de drogas da vítima. E aí, de acordo com as investigações do serviço de investigação, o crime fora praticado por motivo fútil, com requintes de crueldade, mediante uso de fogo, meio cruel, sem qualquer chance de defesa para a vítima que dormia no momento, repito, da ação. As provas colhidas indicam que o investigado, o empresário, conhecia tanto a vítima como o filho da vítima, que costumava frequentar o estabelecimento comercial, inclusive já havia trabalhado para o proprietário. O fato foi apurado, denota a prática de justiça com as próprias mãos, uma espécie de vingança privada, o que não é permitido pela legislação brasileira. Então aí, a polícia chegando. Hoje tudo é filmado, tudo tem provas. E aí, meu amigo, no outro alternativo, janeiro, fato ocorreu, o rapaz morreu em fevereiro, dia 2, dia de Iemanjá. Mas a polícia, hoje, dia 1º de junho, ontem foi 31 de maio, e a polícia prendeu, vai pagar mandado pelo cumprido, crime praticado, pelo crime que cometeu.
Absurdo, monstruosidade isso aí. Você tocar fogo no ser humano, meu Deus do céu, rapaz. Difícil. 6h56 na Bahia. Tem notícia que a gente pensa só acontece lá em São Paulo, Rio de Janeiro, né? No exterior. Não, aconteceu em Ilhéus. Ilhéus, ali na Princesa do Sul. Olha, ontem a gente trouxe essa informação, né, do Gurita deixando a Câmara, assumindo a Secretaria de Esportes essa semana, né? E ontem o Escuta tomou posse na Câmara. O vereador Gurita disse o seguinte: o prefeito Mário me convidou e aceitei o desafio. Ele garantiu que dará continuidade ao trabalho que iniciou como vereador no projeto de revitalização do esporte amador do município. Em 2021, ele foi o autor, né, para a recriação da própria Secretaria Municipal de Esportes, como também o requerimento para a reforma do estádio Mário Pessoa e a criação do Fórum Municipal, que foi marco, né, para a retomada dos incentivos às políticas públicas para o setor. Então, com a saída de Gurita na Câmara, assumiu ontem o suplente do PSD, o Luiz Carlos Escuta. E o Gurita encarando esse desafio aí de ser o secretário de esportes que vai poder destravar a Secretaria de Esportes.
É um grande desafio para o Gurita. Não sei se foi um verdadeiro tiro no pé. Vamos ver, vamos aguardar.
Vamos aguardar.
Ele vai ter condições de trabalho. Agora, como fica o Sérgio do Amparo? O Sérgio do Amparo que assumiu aí sem nenhuma condição de trabalho, não tinha condições, E o Luiz Carlos Escuta estava futucando isso, futucando, até que conseguiram uma maneira de colocar o Luiz Carlos, o Escuta, na Câmara.
Pois
ele
é,
futucou ontem. E conseguiu.
Subiu ontem. Ontem a gente tomou café com o sogro dele, né? Nosso querido, rapaz.
Carioca.
Que figura.
É uma figura maravilhosa, irmão do saudoso prefeito
Almir
eterno
Mello,
de Canavieiras,
né?
Almir Mello.
Ontem a gente teve a oportunidade de tomar um café gostoso
Justino Mello,
né? 80 anos, rapaz. Quando ele disse Scarpita, eu tô com 80 anos.
É, tem outra história do Justino Mello que
você vai contar agora?
Ele foi gerente da Cesta do Povo lá em Canavieiras. E aí o povo chegava com fome, não tinham o que comer. Justino, leva aí, o nome da cesta é Cesta do Povo.
Cesta do Povo, povo. É hora de futebol do Tropa.
Bola dentro.
E a gente convoca ele, vem chegando aqui no Tropa de Elite. Ele vem chegando, seu repórter, já se aqueceu, tá preparado. Bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Mundial Sub-20, jogo realizado ontem à tarde na Argentina. O Brasil bateu a Tunísia pelo placar de 4-1, garantiu a classificação entre as quatro melhores da competição. Agora, o Brasil vai enfrentar Israel no próximo sábado. Portanto, Brasil, muito bem, obrigado. Lembrando que a equipe da casa, a Argentina, ontem foi eliminada. Na Copa Verde, deu Goiás de novo diante do Paysandu. O time goiano venceu pelo placar de 2-1 e conquistou o título da Copa Verde 2023. Na Copa do Brasil, noite de muitas emoções. Começamos com o Bahia, que no tempo normal empatou com o Santos em 1-1. O primeiro jogo foi 0-0. Tivemos então a decisão nos pênaltis. Brilhou o goleiro Marcos Felipe e o Bahia conseguiu aí a sua classificação 4-3. O Fortaleza, bem que tentou, venceu o Palmeiras 1-0, mas o Verdão, que havia vencido o primeiro jogo por 3-0, garantiu a classificação à próxima fase da competição. Quem vacilou em casa foi o Cruzeiro, perdeu para o Grêmio por 1-0, primeiro jogo foi 1-1. Com isso, Grêmio chega à classificação à próxima fase. Na Arena Corinthians, Corinthians 2, Atlético Mineiro 0, devolvendo o placar do primeiro jogo. Nos pênaltis, brilhou Cássio e o Corinthians venceu por 3-1, garantiu vaga à próxima fase da competição. O Internacional estava ganhando 3-0, sofreu gol, a decisão foi para os pênaltis diante do América. E na decisão de penalidades, o América foi mais competente, garantiu a classificação, venceu por 5-4. No Engenhão, o Botafogo venceu o Atlético do Paraná por 1-0, o primeiro jogo foi 3-2 para o Atlético Paranaense. E aí, tudo igual no agregado, nos pênaltis deu Atlético do Paraná, brilhando o goleirão Bento. Atlético 4, Botafogo 2. Cada equipe agora espera só o Pix da CBF, R$4.300.000 pela classificação para a próxima fase da competição. A bola volta a rolar hoje com mais duas partidas pela Copa do Brasil. 19h30, São Paulo Esporte, 20h. Jogo bastante esperado, o clássico entre Flamengo e Fluminense no Maracanã. São as informações esportivas amanhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e ajabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo Braga, rapaz. E o Bahia do nosso querido Silno Hudson, né, do Marcos Bezerra, tantos torcedores do Bahia, meu amigo Rodolfo,
Coutinho,
rapaz.
Neto, Coutinho, Ricardo Neto, Almeida,
um bocado de torcedor
lá da
do Bahia.
Tapera.
Torcedores do Bahia. E ontem você até falou para um torcedor, velho, ele tava vestido com a camisa do Bahia, você disse, hoje vou secar o Bahia.
Travestido.
Não deu certo, seu repórter.
Travestido. Mandar um abraço pros meus primos lá na fazenda Pula Macaco, município de Maraú. Ambos torcedores do Bahia, o Ronaldo Geraldo, o Ivan, o Tonhão, tá todo mundo fazendo festa hoje lá no Pula Macaco.
Mandar um abraço pro Érico Matos aí no Teotônio Vilela, Choroba, rapaz, Parque de Operações, Tangerina, Tangerina, Bahia ou Vitória?
Tangerina.
Não sabe não, né? Amanhã tem mais futebol então no Tropa.
Bola dentro.
19 horas, Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria.
102,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Tem áudios rolando aqui na metralhadora da informação, a turma que fala no Tropa de Elite. É o povão, 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 povão no Tropa, seu repórter.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Eu venho, através do seu programa, solicitar da Prefeitura de Ilhéus que venha fazer essa encosta aqui do Alto Aureliano, aqui no bairro da Esperança. Quem está falando é Moisés Vasconcelos. Um bom dia mais uma vez para o meu amigo Marinho Santos, futuro prefeito de Maraú. Um abraço.
Tá dado um abraço aí.
Bom dia, programa de elite. Robertinho.
Bom dia.
Marinho Santos.
Bom dia.
Aqui em Ubaitaba, nós estamos hoje fazendo a abertura da festa do Santo Antônio, do padroeiro deste município.
Viva Santo Antônio!
Estamos convidando toda a comunidade católica para participar logo mais, às 18 horas, de uma grande carreata, onde sairá do Maria Olímpia, percorrendo as principais ruas da nossa cidade. Gostaria muito que a comunidade católica de Ubaitaba comparecesse com seu carro, com sua moto, com sua bicicleta, a pé, e fazer esse grande momento. Desde já agradeço a vocês aí.
Um abraço, meus irmãos e amigos, turma de Ubaitaba aí.
E Marinho Santos.
Valeu, um abraço à turma de Ubaitaba, né? Santo Antônio, Barra de Itaipu também, Igreja de Santo Antônio, hoje mais um dia de festa, seu repórter. Ubaitaba, a gente tem um carinho especial, essa turma que acompanha a gente, bom demais, viu? Alô, meu amigo Bode, aquele abraço, rapaz. Bode.
E o Major Osaná,
agora
posição,
é de Ubaitaba, já pensou? Um abraço, tem mais áudios aqui.
Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Programa Tropa de Elite, esse programa de livre audiência na nossa cidade, que tem um potencial para ajudar as pessoas. Eu venho aqui comunicar o fato que deu entrada um rapaz no Costa do Cacau e ele está com o braço quebrado e fugiu do hospital. Ele é de Maraú e os vereadores, as pessoas estão se mobilizando para localizar esse rapaz. Quem souber do paradeiro desse rapaz, né, entrar em contato com a família ou com a polícia para poder levar esse rapaz até Maraú, a sua família que está desesperada à procuramente dele.
Que coisa,
né? Eu já agradeço ao Roberto Scarpim Marinho Santos ao programa Tropa de Elite.
Valeu, Ratinho. Um abraço para você, Ratinho.
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, meu futuro vereador, locutor e vereador, Robertinho Scarpita. Que Deus possa abençoar esse dia de hoje, meu garoto. Que você tenha um dia rico e abençoado pelo Senhor Jesus.
Bom dia, meu.
Relata aí sobre a reforma que a gente fez aqui na escadaria do Alto da Esperança. Um abraço.
Valeu, balaio. Balaio, balaio, balaio. Avenida Esperança aí, a turma. Ontem acidente, seu repórter, Avenida Ubaitaba, né? Coisa triste aí, rapaz. Camarada de bicicleta foi ao chão, SAMU acionado. Por falar em acidente, o estado de saúde. Lembra do acidente ali da pracinha do Cacau, não é isso? É gravíssimo o estado de saúde da Renilda Santos, vítima daquele acidente ali do cruzamento da pracinha do Cacau, Cidade Nova, com a Avenida Petrobras. A Renilda Coelho Santos, ela é uma das vítimas, ela estava na garupa da moto, seu repórter. E a gente aqui vai tentar atualizar essa informação nesse início de manhã. Vamos pro faturamento, já tem ele, Alcides Cruzeves, que é o nosso convidado de hoje, presidente da TIL, recém-possado presidente da TIL, que é a Associação de Turismo de Ilhéus, é o nosso convidado. E ainda mais destaques no nosso programa. Quais são, seu repórter?
Vereador Augustão faz denúncia grave, sucateamento do SAMU, falta de ambulâncias, desaparecimento de veículos e ausência de materiais básicos.
Refrescando a memória, primeiro governador indígena, o Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, silencia sobre o marco temporal. Bom dia a você, até as 8, tropa de elite, o oferecimento é todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 mistura, tacadão da areia, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida.
Ela que faz a sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro, quintou!
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora! 7:12 na Bahia, 7:12. Toda quinta-feira a gente recebe um convidado e hoje com muito prazer, porque me faz lembrar anos 90, rapaz. Ele chegou a apresentar um programa aqui nas manhãs da Gabriela e eu que operava o programa para ele, viu, seu repórter? Logo no meu início da Gabi.
Alcides Khrushchevsky, ex-vereador, ex-secretário e ex-radialista.
Bom dia, Alcides, seja bem-vindo a Gabriela.
O ex todo. Bom dia, bom Robertinho. Dia. Boas lembranças, Marinho, querido amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM, do Tropa de Elite. Prazer grande, matar a saudade aqui, falando, me emociono até, né? Com essas lembranças todas, a vida da gente passa assim, mas de uma forma maravilhosa. Vale a pena viver por causa dessas experiências maravilhosas que a gente tem a oportunidade de desfrutar.
Você continua apaixonado pelo rádio?
Eu fui criado dentro do estúdio, meu pai era radialista. Então eu vi o rádio de Ilhéus desde que eu me entendo por gente. Eu ia levar... com 3 anos de idade, 4 anos de idade, vitamina, minha mãe fazia vitamina de banana, meu pai adorava, né, com chocolate, e eu ia levar para meu pai merendar no estúdio da rádio que estava funcionando na Catedral de São Sebastião, numa parte ainda estava em construção, e por uns tempos ali foi o estúdio da rádio, acho que a Rádio Baiana naquela época, né? Então, meu pai era um apaixonado por rádio, cinema... sempre televisão, ele trouxe o sinal de TV para Ilhéus com os amigos. Foram eles os responsáveis por Ilhéus. Não digo que Ilhéus hoje ter televisão, mas quem trouxe o sinal de TV para Ilhéus foi o meu pai, Gilberto Saboia, junto com amigos. Então eu fui criado nesse ambiente, apaixonado por esse ambiente, ouvindo tudo que eu podia.
Que legal,
viu? Alcides Khrushchevsky, depois de ser vereador, depois de ser secretário de turismo, e agora mais um desafio, a associação ATIL te convida e você é o novo presidente da entidade, mas esse desafio aí você vai, por certo, parar no peito e sair jogando, né? Que você conhece um pouco do turismo do nosso município, né, Alcides? Bom dia.
Bom dia, querido Marinho. Bem, a nossa posse, Albertinho, não aconteceu ainda, Marinho. Vai ser no dia 6, na próxima terça-feira, às 18 horas, e a gente quer aproveitar para convidar todos aqueles que têm no turismo sua atividade fim, né? É uma cadeia grande, convidar os amigos, convidar as autoridades, estamos aguardando todos no Opaba, 18 horas do próximo dia 6, terça-feira. O turismo é um desafio, e eu não consigo ainda saber por quê, mas gosto... que as pessoas me veem muito com cara de turismo. E volta e meia eu recebo um convite para atuar na área. E fui secretário municipal em 2 governos distintos, né? No governo de Jarbas Ribeiro, no mandato de Jarbas Ribeiro. E durante um tempo também no primeiro mandato do governo de Mário Alexandre, né, que está governando até hoje. Então, as pessoas me veem muito como uma pessoa que tem, como alguém que tem uma visão a emprestar, um trabalho a fazer nessa área, e é uma área que realmente representa um desafio, um trabalho muito gostoso, mas não tenha dúvida de que é um grande problema e uma superação que nós temos a vencer.
Você é idealizador de dois importantes projetos para o turismo. O Viva Ilhéus e a Estrada do Chocolate. A gente acompanhou, né, você plantando essas primeiras sementes aí. Agora, hoje, Ilhéus vive dois importantes, né, problemas da atualidade que a gente vê. A questão da demolição das barracas, da praia, né, dos milionários, e essa obra que se arrasta já há um bom tempo do nosso aeroporto, que é um canal de entrada para os turistas, não só os turistas, mas o público regional. Como é que você já está vendo esses problemas para você enfrentar junto a tio Alcides?
Olha, problemas que a gente vai vencer. Primeiro eu vejo dessa forma, né? Porque não há nada que o diálogo não seja capaz de superar. Quanto às cabanas das praias de Ilhéus, primeiro a gente quer dizer que o turismo, a Associação de Turismo é a favor desses equipamentos. Então nós defendemos que as nossas praias, por diversas questões, sobretudo culturais, né, é uma tipicidade do Nordeste. O Nordeste tem realmente a cara dessa coisa de cabana em praia. Sempre que se remete a algo do Nordeste em praia, tem sempre uma cabaninha ali presente num desenho, em alguma coisa. Não da forma como estamos hoje, em alguns casos. Nós não queremos o favelamento das nossas praias, não concordamos com isso, mas entendemos que é o vácuo do poder público, a ausência da fiscalização, da atuação do poder público, que permite que algumas coisas indesejáveis aconteçam.
Permitiu em vários governos.
Em vários governos, não apenas no último governo, a verdade é essa. Então, assim, nós queremos que seja implantado um novo projeto de duplicação. Nós entendemos que está na hora da requalificação desses equipamentos, da mesma forma como não se vai mais à praia, nenhum frequentador de praia faz como antigamente a gente fazia. Íamos para a praia, todo mundo querendo ficar negão. Não existia filtro solar, a gente desconhecia os males que o sol na pele pode causar, e a gente queria ficar moreninho para as meninas e as meninas também conquistarem os rapazes. Na Bahia, todo mundo quer ter a pele um pouquinho mais escura, o cara branquelo como eu fica um pouquinho envergonhado, mas hoje a gente sabe que faz mal. Faz então mal. Você quer uma sombra, você quer um serviço, uma água, uma cervejinha, um caranguejo, comer alguma coisa. Então passou a ser indispensável a presença de bares e restaurantes nas nossas praias. O que é que a gente precisa fazer? Qualificar esses equipamentos e entendermos também que o número excessivo de empresas ali trabalhando, de comércios ali, um pode vir a prejudicar o outro, porque não vai sobreviver todo mundo. E a gente já vê esses efeitos hoje. Cabanas que não funcionam o ano inteiro, quando chega no verão, reabre. Então, não pode ser assim, né? Mas nós estamos ao lado dos cabaneiros em busca de uma solução, e a TIL se colocou à disposição para mediar esse diálogo com o poder público, onde a gente vê que houve um deslize, não foi muito bem conduzido, as coisas poderiam ter sido melhor conduzidas. Mas o que a gente tem esperança é de que nada disso venha a prejudicar o andamento das obras e que vai chegar a um entendimento sem que isso aconteça.
E nem que venha prejudicar o comerciante, o cabaneiro, que está ali já há muito tempo e que foi deixado por governos e governos que passaram. E da maneira que está sendo conduzida a coisa, né? É chegar, derrubar e reconstruir como? Prejuízo, vai causar prejuízo.
Tem que haver uma transição.
Um entendimento.
Né? Uma transição para isso. As pessoas não podem deixar de trabalhar e ficar esperando uma conclusão, que muitas vezes você sabe obra como é. Ainda mais obra pública. Você tem um calendário, uma agenda que prevê o término da obra, mas aquilo nem sempre acontece. Da data prevista.
Você imagina a questão dos empregos também, imagina assim, você, é preocupante, né, Maurício?
Você ser dono de uma cabana, de repente você ter que pagar para demolir sua cabana
e pagar para fazer
pagar para depois reconstruir sua cabana.
Porém, a gente sabe, a gente que está tentando ver meios para que as coisas aconteçam da melhor forma, que existem possíveis soluções na mão, não é? Essas soluções têm que ser levadas ao conhecimento de todos os cabaneiros, para ver se eles aceitam, mas existem possibilidades concretas das coisas terem um bom desfecho.
A gente conversou.
A outra questão que vocês colocaram foi
o aeroporto. A gente vai falar do aeroporto já já. Agora, nós temos a questão dos empregos, não, né?
Antes dos demissões, que vão acontecer. Me permita, eu gostaria de intermediar o programa Tropa de Elite, intermediar logo após a posse do Alcides Khrushchevsky, uma grande reunião com os cabaneiros lá na Cabana Palmito, com o nosso amigo Wilson, e nós estaremos presentes ao lado do Alcides Khrushchevsky. Vamos marcar o dia e a hora, Alcides. Logo depois da sua
prazer
posse,
muito grande para mim,
para poder você falar.
Vamos chamar a Associação dos Cabaneiros, eles têm uma organização que
Jorge
os representa.
Jorge conosco aqui.
E a gente tem uma boa relação, eles têm assento na ATIL, né, fazem parte da Associação do Turismo de Ilhéus, porque é uma atividade feia. Eles também dependem não só do público de Ilhéus e região, dependem do turismo.
O turismo. Agora, Alcides, a gente vê a questão do desemprego e a possibilidade de o governo viabilizar uma linha de crédito junto ao Desem Bahia, ao Banco do Nordeste.
Isso é possível até vindo de outras fontes, sim, entendeu? Então, assim, nós temos sinais de que existem entendimentos, que essas notícias ainda precisam ser melhor digeridas e recebidas por parte daqueles comerciantes, que são os cabaneiros da praia. Essa possibilidade é muito boa, existe, e eu acho que pode vir a ser a grande solução.
Agora, se dizer do seu conhecimento de que existe um processo em andamento já na SPU, junto ao Ministério Público Federal, né?
Sim, existe uma liminar que garante a permanência deles. Eles recentemente estiveram reunidos no âmbito da Justiça, Ministério Público. Parece que o Ministério Público Federal está designado a fazer uma mediação, acompanhar esse processo. E o que a gente não pode esquecer é de que as praias de Ilhéus representam um potencial econômico muito grande. A geração de emprego nas praias de Ilhéus é muito grande. A gente fala em 500 cabaneiros na Praia do Sul. Agora, se você estender isso até o Acuípe, se você estender isso até o Sargi, a gente vai entender que é uma verdadeira indústria que está estabelecida nas praias, e se tem potencial econômico, se tem capacidade, potencial para gerar renda para as pessoas, isso não pode ser desprezado num país onde o desemprego é o mais grave de todos os problemas. Então a gente precisa, o poder público, ele peca quando ele se atrasa nessas organizações. Se ele se antecipa, se ele faz um levantamento para perceber quais são os pontos da nossa cidade que tem potencial econômico para gerar emprego e renda, algumas coisas não aconteceriam da forma como acontece hoje. Quer ver um exemplo? A Praia do Cristo. Começou a aumentar aquele movimento que há muito tempo, Marinho, não era como é hoje. A praia ficou um tempo meio esquecida. Depois uma pessoa começa a perceber que essa frequência aumentou, porque praticamente é a única praia central da cidade que tem grande frequência. Então a pessoa, olha, está faltando uma cervejinha nessa praia. Um dia ele tem a ideia de pegar um isopor, bota um isopor ali, e ele consegue vender aquelas cervejas.
E a prefeitura já deveria ter chegado
antes de tudo isso,
antecipadamente.
Mas deixa a pessoa primeiro botar o isopor, e daí, nessa sequência, o cidadão começa a sustentar a família, levar um pão para casa, leva um café, o outro vê e a frequência está aumentando. Rapaz, se eu botar uma cadeirinha por aqui e uma mesinha, eu vou vender mais cerveja ainda, vou levar um churrasquinho, e isso vai dar um resultado lá para casa, estou desempregado. Quando está todo mundo estabelecido e que vem as queixas por algumas desorganizações, aí chega o poder público com fiscalização, acabou. Isso aqui não pode mais, entendeu? Está errado, vamos acabar com isso. Sabe o que é que o cidadão que está lá sustentando a família com o ganho daquilo faz? Venha você acabar. Vamos ver se você acaba.
Quando o governo,
e resiste.
O governo imaginar padronizar, como agora estão querendo padronizar, nós somos a favor da padronização, Agora, da organização. Da maneira que está sendo feita, nós somos contra.
É verdade.
Esse exemplo seu da Praia do Cristo foi importantíssimo. A gente acompanhou, o Mário Sérgio mesmo foi uma das vítimas. Ele procurou a gente, o Rock, Rock Point. E hoje parece que está tudo na paz, a bandeira branca, né? E a praia fluindo e o povo indo lá curtir e aproveitar a praia.
Mas está lá, Escarpeta, mas a qualquer momento, como o Alcides falou, aí vem a fiscalização, a prefeitura entra pelo meio com a fiscalização e vai ser assim, vai ser desse jeito. Tem que fazer de forma antecipada, como o Alcides falou.
Você quer ver o que a gente não pode permitir? É que isso se estenda pelas praias da avenida, pela praia da avenida. Então a gente tem que se antecipar e dizer qual é o nosso projeto para a Praia da Avenida, porque aquela praia não vai ficar a vida toda abandonada daquele jeito, né? Tem que, vai chegar uma hora dessa em que o governo municipal vai ter que adotar uma providência e que seja o resgate da Praia da Avenida.
Você lembra da verdadeira Avenida Soares Lopes, não, Cis?
Onde Nels pulsava. Aquilo ali é parte da nossa alma. Né? É a principal convergência social da cidade. É onde as pessoas da cidade se encontram, é a avenida. Então, enquanto a gente estiver fazendo outras coisas e esquecer da avenida, sempre estará faltando alguma coisa.
Aeroporto Jorge Amado, obras se arrastam, tem prejudicado muito o nosso turismo, né, Alcides?
É uma pena, porque a notícia foi tão boa quando eles anunciaram, a Socicam, que é a administradora do aeroporto, anunciou que o aeroporto entraria em reforma, já é um compromisso contratual, eles têm, portanto, não só boa vontade de fazer, mas obrigação. Né? A gente compreende que a pandemia realmente mexeu com toda a economia, mexeu com tudo, voos foram suspensos, diversas atividades foram profundamente prejudicadas. Agora, as coisas se normalizaram. De 12 meses de previsão da obra, já se arrasta por 42 meses. E dizem que a previsão de término das obras é dezembro de 2023. Do jeito que as obras estão sendo conduzidas, do ritmo que vai, que todo mundo testemunha, não tem dezembro certo, amigo. Então, toda uma região que se serve do nosso aeroporto, que é o aeroporto do sul da Bahia, é o aeroporto portal de entrada da zona turística Costa do Cacau, está prejudicada. E são prejuízos de ordem material, são prejuízos de ordem de imagem. Não é? Uma pessoa que passa por um desconforto muito sério no aeroporto pode fazer um juramento de não voltar mais. E não é isso que a gente deseja. Então, o que nós estamos buscando é uma mobilização de união de todas as organizações regionais que se interessem pelo assunto, porque essas obras precisam ter um prazo, precisam ter celeridade, precisam chegar ao fim. Nós precisamos de um aeroporto que esteja funcionando a contento. Não podemos ficar assistindo notícias de que Porto Seguro vai ganhar um novo aeroporto internacional que será construído em Santa Cruz de Cabralha, cidade vizinha, e isso vai significar para aquela região um passo largo. Então a gente aqui não pode ficar atrás, não. Nós queremos estar ali pareados.
Esse momento seu na presidência da TIL, você já está sentindo que vai ser de muito trabalho e muitos desafios, né, Alcides?
De muitos desafios, principalmente na compreensão de que nossa voz só será ouvida se nós tivermos unidade. Se o setor de turismo, se aqueles que têm no turismo sua atividade fim, e aí a cadeia econômica do setor é muito grande, é vasta, ela envolve as agências, ela envolve o receptivo, ela envolve guias, ela envolve todo o setor de hotelaria, de hospedagem da nossa cidade, reflexo dos bares e restaurantes, nas praias, o ambulante também ganha com isso.
Os taxistas.
Os taxistas, os motoristas de aplicativos. Então, todo o comércio, toda atividade econômica é impactada positivamente pelo turismo. Agora, se a gente não consegue uma organização que tenha uma voz presente que tenha uma força, uma representatividade respeitada, porque estão unidos no propósito comum, não vamos a lugar nenhum, vamos sendo considerados, como ainda hoje, infelizmente, gatos pingados. E não somos gatos pingados. O que a gente precisa entender é como as coisas funcionam no nosso país. As organizações fortes, elas são ouvidas, elas são recebidas. E é o que a gente quer. Nós queremos influenciar as coisas na nossa cidade.
Potencial
nós temos, né, Alcides? Potencial nós temos, né?
Um potencial belíssimo, enorme, invejável.
Atio no comando do Alcides Khrushchevsky, vai de imediato buscar parceria com o governo do município, o governo do prefeito Mário Alexandre?
Com todos os governos, com todas as instâncias, principalmente com o governo municipal, porque a Atio, a Associação do Turismo de Ilhéus, não é um órgão executivo, é um órgão representativo. Quem executa as políticas públicas é o município, é o estado, é a federação. Então nós queremos estar ali conversando, dialogando, influenciando, sugerindo. A TIO pode atuar na elaboração de projetos, nós podemos ter um banco de projetos para que, quando se abra alguma oportunidade, um edital importante, nós tenhamos o que apresentar, né? Nós vamos nos consultar tecnicamente, cada macaco no seu galho, quem empreende, empreende, está ali opinando, quem se desenvolveu profissionalmente, tecnicamente, para opinar, para dizer quais são os caminhos, qual a forma certa de se aplicar determinadas políticas e necessidades do setor, são os técnicos da área.
Intermediar, vamos trabalhar em conjunto. Intermediar conflito, que você vai ter que intermediar esse conflito de prefeitura municipal e os cabaneiros, Associação dos Cabaneiros.
Vamos intermediar, sim, esse conflito com o maior prazer, porque o diálogo tem todas as condições para superar as dificuldades. Porque todo mundo é diferente. Não tem ninguém igual a ninguém. A gente dialoga. É isso que forma um consenso.
Importante.
Então, o amadurecimento nos leva sempre a essa conclusão, de que o entendimento provém do diálogo. E no diálogo, quando se senta à mesa para dialogar, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não pode ter tapa na mesa. Isso é coisa de adversário. Quem se senta para se entender, dialoga, coloca ali os problemas com clareza, com transparência e busca soluções.
Alcides, agradecer a sua presença em nome de toda a equipe da Gabriela FM, nosso diretor Valderico Júnior. Você é um camarada que a gente sabe da sua paixão por Ilhéus, né? E corre nas suas veias a comunicação e essa paixão também pelo turismo. Eu acho que você caiu bem nesse momento que a nossa cidade vive. Ilhéus caminhando para os seus 500 anos. Eu acho que você vai dar, a sua contribuição vai ser muito importante à frente da TIO, viu? E já fica aqui o desafio para uma nova entrevista.
Eu que agradeço o espaço maravilhoso desse programa, Tropa de Elite, né, Marinho?
Você é padrinho desse programa, não
esqueça disso, não. A gente teve num determinado momento aí essa ideia que prosperou, né? Mas graças ao talento de vocês, né? A união de vocês é que realmente é o que faz esse programa pulsar e ter essa repercussão grandiosa. Um abraço para Valderico Júnior, muito obrigado a todos vocês pelo espaço aqui. Novamente quero convidar. Pois não.
Agora não esqueça da reunião com os cabaneiros, que nós vamos marcar o dia e a hora para a TIO estar depois, logo após a sua posse.
Tá vendo aí o Wilson da Cabana Palmito, meu amigo Jorge Saci, Narigas, toda essa turma aí da das cabanas da Praia do Sul. Olha, a TIO se coloca como um instrumento para o entendimento, para mediar essa solução também junto às autoridades judiciais, Ministério Público, enfim. Nós queremos contribuir para que as obras tenham continuidade, para que a Ilhéus dê àquela área uma nova roupagem e que tudo isso venha a acontecer de forma positiva para todos. Eu acho que esse é o nosso principal papel. Tá? E eu confio que isso é o que vai acontecer.
Bota, dia, muito
obrigado a você.
Dia 8, né?
Dia 6, terça-feira, 18 horas, no Opaba, a posse da nova diretoria da ATIO. E a gente, mais uma vez, pede a presença de todo mundo que trabalha no setor turístico. Vai ser um prazer muito grande, vai ser uma cerimônia muito simples, mas a gente pode dar a ela uma repercussão muito grande, uma importância para mostrar que o turismo em Ilhéus, ele não é do zero. Ele está muito vivo, ele dá uma contribuição enorme para essa cidade. É, gera milhares de empregos, o turismo gera mais de 5 mil empregos nessa cidade. Nós temos aqui só em Ilhéus quase hoje, por volta de 9, eu acredito que já estamos perto de 10 mil leitos. Né? Os grandes hotéis todos ampliaram o número de suas unidades residenciais. Então, a gente pode dizer que temos um grande caminho já percorrido e muito por fazer.
E essa diretoria da Tio, os seus diretores?
Uma diretoria que conserva a experiência de muitas pessoas, que traz gente nova, como Camilo Carvalho, o Rafael Espírito Santo, são jovens que vêm com ideias inovadoras, tem a experiência de um Gerson Marques, temos aí a contribuição de pessoas que já estavam também na diretoria da TIL, porque a nossa ideia não é afastar ninguém, é trazer mais pessoas para contribuir. Jorge Menezes, né, o Jorge Lango, estamos criando a diretoria náutica, o pessoal do ecoturismo aí, Ilhéus tem avistamento de baleias, Ilhéus tem trilhas, Ilhéus tem coisas maravilhosas para oferecer, do cacau ao chocolate, às nossas praias.
Show de bola. Alcides Khrushchev, que foi o nosso convidado de hoje, perdeu Tropa Podcast, logo depois do programa vai estar liberada essa entrevista maravilhosa aí com o novo presidente da TIL, Ilhéus, Alcides Khrushchev, que está aqui na metralhadora da informação. Vamos para o faturamento rapidinho, a gente volta, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tamo de volta!
De Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia! Tá na hora, hein? 7 horas 48 minutinhos na Bahia, 7h48. Agradecer as mensagens aqui no nosso WhatsApp. Lembrar que, né, todos aí podem acompanhar depois o podcast. Vai lá no site Rádio Gabriela FM, na sua plataforma aí predileta para ouvir o podcast. Olha, gente, vereador Augustão denunciando aí o sucateamento do SAMU 192. Matéria aí no nosso site, programatropadeelite.com.br. Vereador Augustão, vereador do Partido, né, dos Trabalhadores, criado para garantir o acesso de pacientes às unidades de saúde com mais, né, adequadas e proporcionar aí um melhor atendimento pré-hospitalar aos cidadãos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Ilhéus chegou em 2006 na gestão do prefeito Valderico Reis e atualmente ele está sucateado, com problemas que vão desde a falta de ambulâncias para atender a população, desaparecimento de veículos e até mesmo a ausência de materiais básicos para prestar o serviço de emergência para a comunidade. A denúncia está sendo feita pelo vereador Augustão, que visitou mais uma vez o SAMU de Ilhéus e constatou verdadeiros absurdos em uma unidade que deveria ser referência no atendimento na área de saúde. Na visita, o vereador foi informado de que das cerca de 18 ambulâncias do SAMU que deveriam estar a serviço, somente 3 estão funcionando, sendo uma avançada e 2 básicas que não possuem dentro delas nenhum equipamento para atendimento. Que coisa, hein? Com a palavra aí, o SAMU. Olha, seu repórter Marinho Santos, a turma anda aí sofrendo lá no litoral norte, viu? As obras de requalificação da zona norte seguem e aí a turma tem dado aquelas roubadinhas, chamar a atenção aí dos motoristas, viu? Ainda sobre a política, voltando aqui para a questão da política, eu estava lembrando aqui, né, vários suplentes já tiveram a oportunidade de assumir. Eu me lembrei do Odair Soaranha, o pequeno do Partido Republicanos, o partido vereador Ivo. Vereador Ivo não dá oportunidade para o pequeno assumir uma cadeira na Câmara, viu? Odair Soaranha, o pequeno. Rapaz, que coisa, viu? Ai, 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 viu? É, seu repórter Marinho Santos, que coisa, viu? Vamos aguardar, viu? Cadê o... Eu vou te contar, viu? É, não dá, o Ivo não dá oportunidade para o Odair Soaranha assumir uma cadeira na Câmara, viu, seu repórter? Por que será isso, rapaz? Um bocado de suplente já teve a oportunidade de assumir cadeira aí na Câmara.
Ivo, mas Evangelista, não sai.
Não sai não, viu? É... Olha, outra notícia que a gente já está aqui já no finalzinho do Tropa é o silêncio, né? O primeiro governador indígena, o Jerônimo Rodrigues, que durante a campanha fez questão de dizer, olha, eu sou descendente, né, de índio, vereador, considero índio. Teve aquela polêmica do Neto, né, em relação à cor. E o silêncio do governador sobre a questão do marco temporal. É, a aprovação do marco temporal pela Câmara dos Deputados na última terça-feira é vista como uma derrota histórica dos povos indígenas de todo o país, porque restringe a demarcação de territórios tradicionais aos casos em que já eram ocupados por esses povos até 5 de outubro de 88. Dessa data, né, que foi a data da promulgação da Constituição Federal. Agora a matéria já está no Senado. Na campanha eleitoral de 2022, do ano passado, o então candidato na época, o Jerônimo, ele investiu no discurso de que seria o primeiro, né, o professor e também o primeiro indígena a governar a Bahia. No entanto, até o momento, o governador não fez, nas suas movimentadas redes sociais, nenhuma menção ao avanço do marco temporal projeto de lei 490/2007, lá no Congresso, seu repórter.
Olha, Scarpe,
você estava falando que a assessoria toda hora dispara uma matéria.
A assessoria está trabalhando muito. Nunca vi trabalhar tanto, meu amigo Edmundo Filho. Olha, Escapita, essa matéria do Augustão.
Você viu aí, né? Já
vereador Augustão, essa matéria, né? É ele que visitou o SAMU. Eu vou deixar para amanhã. Não,
eu falei agora, essa matéria. Não, você quer comentar, né?
Calma,
você quer comentar essa matéria do Augustão. Vamos dar então a última passadinha e já trazer o Paulo José, que está aí antenado, viu?
Aqui o povo fala.
Olha, parabéns aí vocês pela entrevista, o Alberto, o Alcides conhece do turismo, verdade, viu? Olha, bom dia, tropa de elite, não quero se identificar do Castelo Novo, eles têm um rapaz que está invadindo terrenos, atenção, fiscalização, dá chegadinha lá, viu? Olha, bom dia, abençoado e produtivo para todos nós, aos comandantes do Tropa de Elite, o nosso entrevistado aí, muito bom, é uma pena que nossa cidade não dá sorte, né, para a gestão, que leva o turismo a sério como realmente deve ser. Em relação aos cabaneiros, a área é grande, espaço para todos. Grande abraço, Jorge do Hernani Sá. Olha, o bairro São Domingos, tempo de chuva e água invade as casas devido ao nível da rua que aumenta. Vamos lá pedir para passar um trator e nada. Procuramos os vereadores e eles falam que não podem fazer nada. Podem sim, rapaz. Tem que peneirar. Tem vereador que não quer fazer nada. Tem vereador que já iniciou a campanha, seu repórter. Não quer mais trabalhar na Câmara. Vereador, o mandato termina ano que vem, 31 de dezembro de 2024, viu? Sara do Teotônio Vilela, um abraço para você. Bom dia, Scarpito e Marinho Santos. Olha, por gentileza, faz um apelo à Prefeitura. Praça Santa Rita foi tomada por veículos de uma oficina. Ei, danado, viu? Scarpita, Raquel Lima do Hernani Sá, hoje é meu dia, manda meus parabéns aí. Raquel, parabéns pra você, tudo de bom. Os aniversariantes de hoje, 1º de junho, Cleber do São Domingos, um abraço. Paulo José vem chegando. Olha, Vila Cachoeira, o pessoal tá aqui, comunidade Vila Cachoeira, é uma grande expectativa aí, né? Hoje vai ter, inclusive, o Luciano Luna me mandou aqui o convite, né? Vereador Luna. Tem duas pautas aqui importantes, né? Além da questão do esporte, o campo. O campo eu fui ver de perto lá no Salobrinho, rapaz, que bacana que ficou o campo aí do Salobrinho, viu? E por falar no campo do Salobrinho, vai começar o Campeonato Amador do Salobrinho, domingo agora, já domingo, com o primeiro jogo, Banco da Vitória, enfrentando o Salobrinho a partir das 15 horas. É o campeonato em homenagem aí ao Mário César da Silva, que foi jogador, faleceu. Filho do Salobrinho, foi um grande jogador e esse é o campeonato aí que a turma vai homenagear o saudoso Mário César da Silva. E o Luna, me passando aqui o convite, vai ter logo mais um evento aí no Centro de Convenções, a questão das casas populares, não é isso, Luna? Vereador Luciano Luna, as casas populares vai ser no Centro de Convenções, Luiz Eduardo Magalhães, essa pauta, seu repórter, o convite tá aqui, hoje, 1º de junho, a partir das 10 horas, Centro de Convenções, vai ter a Condé, o pessoal da Condé, secretarias, e a gente vai estar lá acompanhando isso aí. Bom, Paulo José, vem chegando com a metralhadora da informação em mais um Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
A sua cidade é destaque, a sua região é notícia no Tropa de Elite.
Primeiro dia do mês 6, mês junino, mês das festas de forró, festas juninas. E hoje, dia 1º, dia da imprensa, que é fundamental para a sociedade. Quando mencionamos imprensa, estamos incluindo os jornais e revistas, rádio e televisão. Estes meios devem pautar seu trabalho pela ética e pela isenção, sem favorecer nenhum lado numa reportagem. Uma casa lotérica localizada no bairro Pequi, em Eunápolis, foi alvo de um assalto ontem. Três bandidos armados, utilizando moletom com capuz, surpreenderam duas funcionárias logo após a abertura do estabelecimento para o atendimento ao público. Antes de realizar o roubo, o trio foi captado pelas câmeras de segurança circulando em um carro pelas imediações da lotérica, ali na rua Ana Neri, em frente a uma feira livre. Suspeita-se que eles estavam sondando o local em busca de uma oportunidade. Pouco tempo depois, aplicaram o crime. Os assaltantes levaram o dinheiro de duas gavetas e de um cofre, porém a quantia não foi revelada. A polícia disse que o carro usado pelos criminosos, um táxi modelo Siena Prata, havia sido roubado durante a madrugada na Praça da Independência, no distrito de Trancoso, em Porto Seguro. No entanto, o veículo foi abandonado ainda pela manhã no bairro Sapucaíra, zona norte da cidade de Eunápolis, e posteriormente recuperado pela polícia militar. As investigações estão em andamento. A polícia solicita que qualquer informação sobre o caso seja repassada para auxiliar na resolução do crime. Existe até um telefone que você pode ligar, mandar mensagens, o WhatsApp, que é o 73981680106. Uma cena entristeceu moradores de Maiquinique e de Potiraguá. Infelizmente, o desemprego aumentou e bateu à porta dessas pessoas. Maiquinique, no médio sudoeste baiano, as cidades Maiquinique e Potiraguá está sofrendo com a falta de emprego e com o fechamento da empresa calçadista Renata Melo. Na manhã de ontem, durante todo o dia desta quarta, uma cena lamentável entristeceu os moradores da terra do grafite. Caminhões baú terminaram de retirar os últimos equipamentos que restavam da Renata Melo e desocuparam o galpão onde a empresa operou por um bom tempo. A cena entristeceu a todos, uma vez que, mesmo em crise, muitos ainda acreditavam que a empresa poderia voltar a operar na cidade. Infelizmente, a fábrica Renata Melo fechou e agora essas pessoas estão desempregadas. Paulo José, direto de Camacan, para você. Valeu, que acompanha Paulo o Tropa de Elite, na Gabriela em Léus e também nas nossas redes sociais, blog Paulo José, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no Twitter.
Cê um tá abraço no TikTok, a todos. TikTok, rapaz, ele tá no TikTok, seu repórter. Bora, final de Tropa de Elite, Renatinho Bad Boy vem chegando na Supermoena, Gabriela.
Acabou, tempo estourado, forte abraço a todos e amanhã, se Deus assim os permitir.
6 horas, bem cedinho a gente vai estar te esperando. Um oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Tacadão da Areia, Planeta Doces, Já Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Daqui a pouquinho um podcast liberado, inclusive com essa entrevista aí fantástica com o Alcides Khrushchevs. Hoje, o dia da imprensa. Convidado melhor a gente não poderia ter, viu? Forte abraço, alegria sempre! Saúde e paz! Valeu, Ineus! Valeu, Bahia! Até amanhã, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.